de volta.
Graças a Deus, voltamos.
Para quem pensou que estávamos mortos, estávamos quase.
Quase mortos.
Mas. Enfim, gente. Eu, Dana.
E o Watson.
Estamos de volta com bate-papo depois dessa breve pausa. Porque sabe como é que é? Sabe? Às vezes a vida é difícil. E às vezes a vida que já é normalmente difícil fica impossível. E aí, uma das nossas medidas, até. Porque, enfim, nesse período de adaptação, é passar para 15 em 15 dias. Porque
Sim.
a gente percebeu que a ideia de maluco, você que nunca fez um podcast, criar algo que precisa, tipo, frequência e edição. Eu trabalho muito tempo, dá muito trabalho
Trabalho.
editar. Enfim, fazer isso toda semana. Então vamos devagar.
Sim. Aí a gente passou podcast para de 15 em 15 dias.
Então é isso, ó. No Conversa Cult. De 15 em 15 dias, nas quartas-feiras, vai ter o
Não pode.
bate-papo.
Isso aí.
E hoje nós vamos falar de...
Capitã Marvel!
Finalmente eu consegui assistir Capitã Marvel. E... Atenção para spoilers, porque no final vai ter spoiler, mas a gente vai avisar.
Uhum.
De Vingadores.
Sim.
Por enquanto só vai ter spoiler de Capitã Marvel. Se você ainda não assistiu o filme, se mata. Brincadeira. Se você não assistiu o filme, se mata para conseguir
Tem que assistir
assistir
o
o filme.
filme. Isso aí.
Mas sério, vai ter spoiler, então já esteja avisado.
Esse podcast, meu filho, é spoiler.
É a gente
Inteiro
falando o que
spoiler.
achou, analisando, discutindo. Basicamente, se você acompanha o Conversa Cult ou o Bate Drama, tudo que eu já faço lá agora com o Adson me acompanhando.
Yay!
Então vamos lá. Adson, me diz. O que você esperava do filme da Capitã Marvel?
Então, quando teve o último filme da Marvel foi Guerra Infinita, né?
Uhum.
É Guerra Infinita o nome do penúltimo?
Foi,
Guerra
Guerra
Infinita.
Infinita.
Aí já soube, né, pela sua boca e também pelo pós-crédito do filme que a Capitã Marvel viria. Então, com o filme da Capitã Marvel, eu esperava. Pode
Eu tenho uma
falar.
pergunta. Você só ficou sabendo que ia ter Capitão Marvel nesse momento.
Eu não sabia que ela ia vir, não. Só fiquei sabendo nesse momento. Aí, quando falaram que ia sair o filme da Capitã Marvel, eu esperava que ia fazer alguma coisa já ligada com o filme dos Vingadores. Então eu esperava, tipo, ela já chegando, já botando pau na porra toda, etc e tal. Não esperava que ia ser um filme com relação à história dela e como ela surgiu. Mas assim, isso não era meio que tipo, ai, uma expectativa que foi quebrada. Não, era o que eu achava que aconteceria. Mas eu não fiquei triste de ter colocado a história dela pra rolar. Até mesmo porque eu achei muito interessante saber sobre a história dela, porque eu não sabia, porque eu não acompanho quadrinho. Então eu fui pego de surpresa. Então, tipo assim, eu não tinha uma expectativa com relação ao filme da história dela. Não tinha, porque eu não achei que ia vir isso. Então, quando eu comecei a ver e vi que não era nada do que eu tava esperando, que era ela já chegando no Vingadores, então, tipo, eu fiquei meio que, tipo, aquela tela branca, tipo, não sei o que esperar. Então foi tudo. E eu acho que deixou tudo muito melhor, porque tudo me surpreendeu, assim, de uma certa forma. E você, o que que você esperava?
Bem, eu não sabia o que esperar do filme. Eu não sabia o que que... Tipo, porque assim, é a Marvel, sabe? E é... Não só a Marvel, é Hollywood. É homem, sabe? Então, como é que eles vão fazer? Será que eles vão estragar, cagar o filme todo? Será que eles vão conseguir fazer a personagem ser boa, sabe? Então eu tava tipo... Eu quero ver esse filme, mas eu não faço a menor ideia do que eu vou encontrar.
Quando saiu o Vingadores Ultimato, né? Ultimato não,
O
Guerra
Guerra
Infinita.
Infinita.
Que aí apareceu ela no final, o símbolo dela no final. Você já sabia que ia sair o símbolo dela naquele filme?
Eu não sabia que ia sair o símbolo, mas tinha todo um lance de que ela tinha gravado alguma
Ah,
coisa.
entendi. Então você já tava esperando que talvez ela aparecesse nesse, no
É,
final desse.
inclusive, eu boto minha mão no fogo, porque assim, no final do filme dela, nos pós-créditos, aparece ela chegando onde estão os outros Vingadores e falando: cadê o Nick Fury? E eu acho que aquela cena dos pós-créditos delas é o que ela tinha gravado para aparecer dentro dos Vingadores. Porque tinha uma história de que a Capitã Marvel ia aparecer no Guerra Infinita. Aí aconteceu, tanto que quando lançou muita gente, será que ela vai aparecer? Será que ela não vai aparecer? E aí não apareceu, mas eles botaram nos créditos finais
Entendi.
o bipzinho. Só que ela não aparece. Então cadê a cena que ela gravou? Eu acho que é a cena que eles botaram nos pós-créditos do Capitão Marvel.
Entendi.
Isso também explica porque, tipo, nos Vingadores, um spoiler pequeno de Vingadores Ultimato, que ela aparece chegando de outro jeito. Enquanto, tipo, você vê, eles fizeram. Você vê que tem duas cenas, duas entradas, duas maquiagens, dois cabelos. Então, eu acho que eles gravaram aquela para entrar no Vingadores Guerra Infinita, cortaram, botaram no pós-créditos dela, aí depois decidiram botar ela entrando de outro jeito.
Entendi. E como é que você se sentiu na hora que você viu o filme e apareceu o símbolo dela? Do
Guerra
bipzinho,
Infinita.
é.
Eu me. Sabe? Feliz? Eu não lembro direito. Mas eu imagino que seja, tipo, feliz, mas puta, né? Porque, porra, eu tô esperando faz 84 anos. Eu quero ver a porra da Capitã Marvel. Eu não quero ver um bipzinho.
Bipzinho.
Mas eu fiquei, tipo. Eu lembro, isso eu lembro. Eu fiquei super curiosa porque, tipo, é um bipzinho. Um bipzinho, tipo. É a tecnologia que não batia. Então, tipo, a gente sabia por causa disso que ia ser no passado. Por que que a história dela ia ser no passado? O que que ia acontecer?
Quando eu vi o bipzinho, achei que ela ia vir do passado. Achei que ela ia viajar no tempo,
Ih, eu
alguma
fiz
coisa assim.
várias teorias pra isso. Não vou nem entrar. E aí? Assisti o filme. A gente não conversou com isso, sobre isso, gente. Gente que está ouvindo. Eu e Adson, a gente não conversou sobre o filme porque a gente está aguardando pra conversar sobre o podcast. Então, eu não sei o que ele achou. Então, se ele achou que foi ruim, vocês vão ver ao vivo ele levar uma porrada, sacanagem. Pode falar.
Sobre a Carol.
Não, o que que você achou do filme?
Eu gostei muito do filme. Saí de lá muito satisfeito.
Ah, é.
É.
Sacanagem.
Não, mas sério mesmo, eu saí de lá gostando muito do filme. Inclusive, eu saí falando pra todo mundo ver o filme. Que era muito bom. É lógico que eu fiquei desconfortável com algumas coisas do filme, mas eu não falei pra ninguém. Porque eu queria que as pessoas fossem ver o filme. Eu não ia dar motivo pra não ir ver. Mas eu achei muito bom. Achei que foi muito diferente, porque muita gente veio comparar o filme pra mim com Mulher Maravilha, mas isso é outra coisa, né? Mas eu achei muito humano.
Humano, que sentido?
Humano no sentido de, tipo, ela tinha muitas falhas, a Capitã Marvel, como ser humano. Tipo, ela não era uma pessoa imaculada, perfeita, que conseguia fazer a porra toda. Tudo bem que ela tem um poder enorme, né? Que ela consegue fazer a porra toda. Mas no filme mostrou de onde ela veio, assim, que ela lutou muito para chegar no lugar que ela chegou, tipo, como piloto, por exemplo. Ela ralou pra caralho pra chegar lá, entendeu? Então todo esse processo, eu acho que mostra o lado humano dela, tipo, que ela é gente, que ela erra, que ela teve que ralar pra caralho pra conseguir ser uma mulher foda. E com isso ela, né, depois recebeu o poder, etc e tal, mas mesmo assim ela não perdeu esse lado, acho que ela não perdeu esse lado, tipo, humano dela, sabe? Tudo que ela aprendeu com a trajetória dela, ela carrega pra sempre, assim, e eu gostei muito de ver isso.
Que você tá falando isso, eu tô achando super interessante porque, tipo, o próprio filme, essa é a história do filme, sabe? A Carol perdeu a memória, ela tá em outro planeta, num planeta que basicamente tá fazendo lavagem cerebral nela e tá tentando controlar ela e tal, e justamente sobre ela recuperar, ela vem pra Terra justamente pro tipo, quem eu sou? Então ela reencontra o lado humano. Eu acho que, tipo, você falar assim, tipo, não é uma perspectiva que eu tinha pensado exatamente. Não tinha, não colocaria em palavras assim. Mas você pegar isso do filme, eu tô achando maravilhoso, porque eu acho que o filme é sobre isso. Sobre ela encontrar a humanidade dela. O que é interessante, né? Tipo, eu sou uma super-heroína. E todos os filmes de super-heróis são, tipo, descobrir que você é uma pessoa extraordinária. Tipo, só que a Carol já é extraordinária. Ela tá descobrindo que ela é humana.
Humana, verdade, não tinha pensado assim não, mas é tipo muito
Caraca!
legal. Ai, meu Deus! Pô, mas eu saí muito, muito, muito feliz do filme, muito feliz mesmo. Tipo, ela lutando é muito bom. Ela, quando ela consegue, tipo, quando ela não dá ouvido para ninguém e fala, Foda-se que você não quer que eu use meu poder. Foda-se, eu vou usar, caralho. Sou eu, entendeu? Não interessa o que que você acha. Eu sou poderoso, pronto, acabou. Lide com isso. Então, essa parte. Nossa, foi muito bom. O filme inteiro foi muito
Nossa,
bom.
você tá falando isso, porque assim, uma das umas razões que eu queria ter feito o podcast logo depois de assistir o filme, porque a gente ainda tá com aquela sensação, né? Tanto que a minha listinha aqui de coisas para falar sobre o filme tá. Capitã Marvel.
Listinha de 3 páginas.
Eu perdi a outra parte. Enfim, Capitã Marvel, top 1, gritar. Aí depois vem, o que achou? Aí depois, eu amei. Caralho, meu coração tá explodindo. Aspectos do filme.
Aspectos do filme, caralho, meu coração está explodindo.
Muito bom. Agora que você tá falando, eu tô lembrando da sensação de prazer, de sei lá, sabe? Eu me senti preenchida. Foi muito bom. Eu fiquei me sentindo muito bem, drogada.
Drogada.
Foi a sensação de caraca, mas foi
Alguns usam
êxtase.
drogas, marihuana, dando a ver filme da Capitã Marvel.
Não, mas falando sério, foi muito bom. E eu saí do filme, sabe, renovada. E eu acho que, tipo, pra mim, isso é uma maior medida de um filme. Que, tipo, tudo bem que análises críticas e outras coisas são valiosas. Mas você sentar, viver uma história e sair dessa história transformado, mexido e com sentimentos que não existiam antes, sabe? O que é isso? Sabe? É como se o filme tivesse acordando partes em você. Sei lá, tipo, pra mim, não só tô falando só de Capitão Marvel, mas de arte no geral. Pra mim, quando eu leio, assisto, qualquer coisa que, sabe? Eu acho isso maravilhoso. E Capitão Marvel me deixou assim, nas nuvens, sabe? A expressão nas nuvens. Eu vivi isso literalmente depois desse filme. Eu me senti muito bem, eu não queria saber de nada, eu só tava tipo. Ganhei 79 anos de vida. Todos os 84 anos de vida que eu passei esperando foram recuperados. Agora eu posso.
Que bom, né? Que bom que, tipo, não foi um negócio tipo, nossa, tô esperando por isso, tô esperando por isso, tô esperando por
Foi uma
isso.
merda.
Ah, é isso.
E foi bom de maneiras que eu não esperava. Sabe? Tipo, tudo. Tudo. Aí a gente já entraria no outro tópico, mas eu sou o público-alvo do filme. O filme faz coisas e tudo que ele faz meio que pensando em mim. E eu não sou acostumada a ser bem tratada assim. Sabe?
O filme só me dá uma coça.
Mas é porque, assim, tipo, sempre os filmes são sempre pro homem branco, sabe? E isso é, obviamente, uma questão de desigualdade, blá 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 blá. Então, ver um filme assim e ver um filme, sabe? Às vezes eu fico pensando, porra, será que homem se sente sempre assim? Sabe? Os homens ficam endeusando um bando de filme ruim pra caralho. Mas será que é porque quando eles se sentam e assistem, eles sentem todas essas coisas? Talvez não sintam da mesma maneira, porque eles estão acostumados desde criança, na verdade, ser homem, né?
Então, gente, eu sou homem, tá? Pra quem não sabia.
Mas assim, um filme. Foi tipo um filme feito pra mim de uma maneira que. Isso que eu achei legal, de uma maneira que eu não esperava. Porque assim, eu discuto bastante representatividade e fico pensando em formas que os filmes podem ser melhores. E eles fizeram de um jeito que eu não sabia que dava para fazer. Sabe? E foi simples, em coisa simples.
Palma para primeiras impressões.
Eu gostei muito e. O que que você gosta da Carol?
Eu não conhecia a Carol, né? Conheci a Carol do filme. Carol, gente boa, gente boníssima.
Quando eu propus esse tópico pra falar no podcast pro Adson, o Adson virou pra mim: Que Carol? Carol Fulana? Eu falei: Porra, não, a gente tá falando de Capitã Marvel. Carol, Carol, Carol é o nome da Capitã Marvel.
Então, gente, pra quem não sabe, como eu, Carol é a
Carol
Capitã Marvel.
Danvers.
É.
Inclusive, no filme parece que eles nunca mencionam Capitã Marvel, só falam Carol.
É mesmo, né? É mesmo.
Mas aqui, acho que Carol é um nome muito comum. Aí você.
Olha, mas igual o Capitão América. No filme também, eles falam Capitão ou falam o nome dele, né? Que eu não sei o nome.
Steve.
Steve. Tá vendo? Eu não sei. Steve, eu já faço uma menção a Capitão América porque Steve não é brasileiro. Agora, Carol, o cara é muito brasileirado. Então, o
É
pessoal quer
quando é.
alguém daqui. Mas, enfim, eu gostei muito dela. É, eu não conhecia ela, nunca tinha visto nenhum outro trabalho com essa atriz, né?
Ah.
E. Mas a Capitã Marvel em si e a Carol, eu achei uma personalidade muito, muito legal, assim. Foi legal de ver. Ela é diferente, sei lá. Ela é diferente, ela é impulsiva.
Sabe o que que é? Eu acho que eu quis botar essa pergunta porque eu gosto muito da Carol. E tipo, eu acho que. Não! É que eu acho que isso é. Caso alguém não tenha percebido, eu gosto da Capitã Marvel. Não, mas é que, tipo, é uma personagem que eu gosto, que eu me identifico. E, sei lá, porque assim, tem muito super-herói. E é difícil encontrar um super-herói. Difícil não. Exatamente, mas encontrar alguém que seja você, sabe? Não que a Carol seja eu, tem várias diferenças. Ela é muito. Nos quadrinhos, pelo menos, ela é muito mais certinha do que eu. Mas tem vários aspectos, por exemplo, uma das primeiras coisas que ela fala do filme é não conseguir dormir. Caraca, eu falei, caraca, a representatividade dessa, gente!
De gente que não consegue dormir, olha aí.
A Capitã Marvel, Carol, tem esse negócio de mais longe. É o slogan do filme, dos quadrinhos. É mais forte, mais longe, mais alto. Que é alguém que tá sempre indo no limite. E nos quadrinhos, principalmente, ela sempre luta com essa questão de passar pelos próprios limites, sabe? Ela tá usando os poderes. Ela consegue os poderes, tipo, uma das formas que ela consegue os poderes nos quadrinhos é que ela. Aquela explosão que acontece no filme é tipo, não é só uma fonte de energia, é tipo uma máquina dos desejos. E aí, quando essa explosão tá acontecendo, ela meio que tá assim, desejando ser forte o bastante para conseguir resolver a situação, para conseguir lutar, porque naquele momento ela é tipo uma humana num planeta alienígena que no quadrinho. Mas ela é uma humana num planeta alienígena com um cientista alienígena fodão. E tá acontecendo um caso lá, tá explodindo uma máquina, ela falou, caraca, eu não posso fazer nada, eu queria poder fazer algo. E como é justamente uma espécie de máquina dos desejos que manifesta, e acontece essa explosão e se funde, então ela meio que consegue o desejo dela, que é tipo, ser além, ser o limite, ser essa pessoa que consegue fazer isso. Mas eu gosto que nos quadrinhos, isso é muito tratado como, de uma forma humana. Por exemplo, uma pessoa às vezes que não dorme, ou uma pessoa que trabalha demais, mais do que devia, mais do que é saudável. Tem uma parte dos quadrinhos que ela tá lutando com. Tipo, uma das questões é que ela, se ela usar os poderes, ela vai perder a memória. Você tá reparando como algumas coisas do quadrinho foram pegas e reajustadas no filme. Mas enfim, se ela usar os poderes, ela vai usar a memória. Só que se ela não usar os poderes, não salva o mundo. Então ela, tipo, tá sempre indo além, tá sempre fazendo essas coisas. E a questão, o outro tópico era o tema da Capitã Marvel. O tema da Capitã Marvel é esse. Todo super-herói, principalmente os melhores, eles são marcados por um tema. E o da Carol, como Capitã Marvel, que vem sendo trabalhado, é ser essa pessoa que tá sempre superando os limites. Enfim. E eu gosto da Carol porque, sei lá. Por muito tempo, até na minha própria vida, eu sempre tava, tipo, tentando ir além, tentando fazer várias coisas assim. E além não só de maneira positiva, de maneira também, tipo, ficar várias horas acordada, sem dormir, ficar forçando para conseguir fazer as coisas. E, sei lá, e pra mim sempre foi. Sempre teve uma pegada realista com coisas que eu vivia na minha própria vida, sabe? Então eu sempre gostei muito da Carol por causa disso, por causa dessas coisas.
Entendi.
Adson. O próximo tema, o próximo tópico é falar sobre o mundo está preparado. Você que está ouvindo, você acha que o mundo está preparado para um filme da Mulher Maravilha? Para um filme da Capitã Marvel? Para uma 007 mulher? Para um filme protagonizado por mulher? A resposta, eu imagino, vai ser provavelmente sim. Mas eu trouxe essa pergunta porque essa pergunta, o mundo está preparado para a Mulher Maravilha, surgiu tipo, sei lá, cara, deve ser uns 6 anos atrás, algo assim. E uma série de posts por Conversa Cult. E naquela época, gente, naquela época não tinha Mad Max. Ih, esqueci o nome, Mad Max Furiosa, Estrada Furiosa.
Nem conheço isso.
Ai, meu Deus. Perdoe, Watson. Mas enfim. Não tinha Mulher Maravilha, não tinha Capitã Marvel. Na verdade, na época não tinha nem série da Supergirl, não tinha série da Jessica Jones, não tinha série da Agente Carter. Tá entendendo? Quando a gente escreveu isso daqui, meu filho, eram tempos terríveis.
Tempo sombrios.
Mas sério, porque eu lembro que naquela época, quando a gente veio com essa ideia de tema, né? Era uma questão real. O mundo está preparado para um filme da Mulher Maravilha? Porque assim, já tava aí os Vingadores no cinema, sabe? Todo mundo pedindo o filme da Viúva Negra. E a gente queria filme com mulher. Todo mundo queria filme com mulher. Todo mundo, provavelmente não.
Não, mas
Mas a gente queria, sabe? Pelo menos, tipo, todas as mulheres assistindo, que é metade da audiência da Marvel, sabe? Por que que não tem nenhuma protagonista? Você tem Homem de Ferro, Capitão América, Hulk, Thor, Caralho A4. E cadê uma mulher? Cadê o filme da Viúva Negra? Sabe? E era uma época que não parecia possível. A gente não tinha nenhum programa assim, filme, série, com mulher super-heroína protagonista. Tem ideia do que isso? A gente não tinha. Isso há menos de 10 anos atrás. E eu lembro que quando a gente escreveu, foi fazer esse post essa semana, começou como uma pergunta séria. Porque, tipo, será que o mundo tá preparado? Porque uma das maiores justificativas para não ter filme com super-heroína era que não vendia, ou machismo, ou ninguém ia ver, os homens não iam ver, então vai fazer o filme pra quê? Sabe, as mulheres não gostam de filme de ação, então vai fazer o filme pra quê? Então, por quê? É nesses termos que o mundo estaria preparado ou não. E não parecia que estava. Porque não tinha o filme. E porque o pessoal falava, ah, não vende. Conforme a gente foi fazendo esses temas, a gente fez uma série, pra quem quiser ver. Existe ainda no Conversa
Conversa.
Cult, se chama Supergirl Power. Você pode pesquisar lá. E tem posts contando a história da Mulher Maravilha, falando sobre todos os 3 filmes com protagonistas, mulheres super-heroínas que existiam até então. Que é o filme da Elektra,
Nossa,
o
é mesmo.
filme da Mulher Gato e um filme da Supergirl de tipo 1970.
Não.
São todos os 3 filmes que existiam. E basicamente todos eram ruins pra caralho, sabe? Eu tava lendo o um livro chamado Americana, da Chimamanda, que é um livro de uma escritora negra sobre uma mulher negra que sai da Nigéria e vai para os Estados Unidos e vive uma história lá. E um período dessa história durante a eleição do Obama. E aí tem uma roda de amigos, que ela tá com os amigos, e estão discutindo se os Estados Unidos estaria preparado para ter um presidente negro. E o livro questiona isso, tipo, como assim preparado para ter um. O que que isso significa? E isso me fez pensar. E por acaso veio o meu amigo com essa ideia de tema, que era o mundo está preparado para uma super-heroína. Não, sério, Adson. Para pensar o que isso significa. O que é uma super-heroína? Sabe, é uma mulher em um meio de ação, que é um meio considerado masculino. Se a gente não está preparado para ver uma mulher que bate na porra, sabe, sai batendo em todo mundo, uma mulher forte, como a gente pode esperar que na rua a gente olhe para uma mulher e pense, ah, ela vai saber se defender? A gente continua vendo a mulher como frágil. A gente não vê a mulher como capaz de se defender fisicamente. A gente, ou por exemplo, tô numa empresa. Eu vejo uma mulher. Tu acha que eu acho ela competente para liderar a empresa? Não, porque negócios, coisa de homem, sabe? E tipo, eu falo isso porque existe o filme e existe no mundo real. Mas as duas coisas não estão separadas. Da mesma forma que a gente rejeita essas super-heroínas e essas mulheres famosas, a gente rejeita mulheres reais, mulheres na nossa vida, sabe? Então, quantas mulheres não perderam a chance de ter um emprego melhor porque o mundo não está preparado?
É um reflexo, né? É como se fosse... Na verdade, não é um reflexo, é o que é. Tipo, se você não consegue, não, não. Se você acha que se você se faz essa pergunta, já é uma prova de como a gente tá, de como a sociedade tá. Tipo, se você se faz essa pergunta, é porque você sabe que tá ruim. Tipo, que a pessoa não vai aceitar aquilo, que ela não aceita isso na vida cotidiana dela. E eu acho que a questão nem é tipo, não aceita. A pessoa não vê, não enxerga a realidade feminina como uma realidade forte, né? Como uma realidade que pode, que acontece e que existe.
Que é uma mulher capaz, basicamente.
Entendeu? Então, tipo, é muito ruim mesmo. E tipo, na hora que você tava falando de um dos principais motivos. Eu nunca li quadrinho, assim, nunca fui de ler quadrinho. Mas me veio uma dúvida, que talvez você possa me tirar. Você falou que um dos principais motivos, uma das principais desculpas, na verdade, para não se fazer filme com protagonista mulher, é tipo, não vende, né? Tipo, não vende. Mas, cara, como assim não vende? O cara que fez a Marvel, por exemplo, ele fez vários super-heróis. E dentro desses super-heróis tem vários femininos, não tem?
Então, vou responder que sim para você continuar com o seu ponto.
Entendi. Tipo, eu acho que. Imagina se esse cara não tivesse feito nenhuma super-heroína mulher porque ele achava que o quadrinho dele não ia dar certo.
É.
Ia estar todo mundo fudido porque. Todo mundo fudido não, né? As mulheres todas iriam estar fudidas porque não ia ter de onde pegar conteúdo para se fazer um filme, por exemplo.
Eu achei muito interessante você falar disso, porque o que que acontece? E tipo, eu acho, o que eu acho fascinante nessa conversa, nessa questão do mundo estar preparado, é questão de memória. Memória por quê? Hoje a gente vai lá, senta no cineminha, vê a Capitã Marvel, cortou o cabelo, quebrou tudo, Mas há menos de 10 a gente não pensava assim, a gente não via isso como possível. Sabe? Houve uma mudança enorme. Aí você fala, ah, porque ele não vê mulher assim, não tem mulher, garoto, não tem personagens femininas. E aí é uma questão até interessante. O que que aconteceu? A Marvel percebeu que não tinha mulheres. Há mais ou menos uns 10 anos, a Marvel percebeu que não tinha nenhuma mulher grande. A DC. Porque assim, a DC sempre teve a Mulher Maravilha. Tem outras mulheres, Supergirl, mas sempre teve a Mulher Maravilha. Quem é a Mulher Maravilha da Marvel? Sem comparação, mas quem é a grande mulher da Marvel?
Até agora que eu conheço só a Miss Marvel, a Capitã Marvel.
Exato. E ela não existia há 10 anos atrás. E o que que acontece aqui? A própria Marvel passou por uma transformação. Eu não sei o que aconteceu, não sei se estava indo mal em venda, eu não sei se contrataram uma pessoa, mas acho que tipo, o mundo inteiro passou por esse período de caraca, né? Só tem homem tudo. Sabe, a gente tem minorias, pessoas que também querem ter a voz. E uma das coisas que a Marvel fez foi investir em título de quadrinho feminino. Então, tipo, não tinha nenhum. Não, eles, teve um momento que a Marvel parou e viu, e não tinha nenhum quadrinho de título com mulher.
Entendi, então isso é recente, né?
Todas essas super-heroínas que a gente tem como possibilidade agora não existiam nos últimos, há 10 anos atrás. E eu, esse mês passado, eu sentei para ver um filme da Capitã Marvel. Sabe? E eu acho que é fácil esquecer essas mudanças. Por isso eu quero lembrar, eu acho importante lembrar quando a gente conversa sobre isso. E também, porque o próprio filme da Capitã Marvel é um pouco sobre isso. É sobre uma mulher que vivia, justamente ela, tipo, ela queria ser piloto, só que ela não podia ser piloto porque ela era mulher. Sabe? Então ela voava nas horas vagas, nos momentos que ninguém queria voar, sabe? E ela conseguiu fazer tudo o que ela queria fazer. Ela é sempre alguém que não deixou essas coisas, sabe? E eu gostei que o filme aborda um pouco isso, aborda essas dificuldades por ser mulher e tem essa imagem que eles criam que é ela sempre levantar, sabe? Não sei você, mas eu, como criança que assistia muito filme, as mensagens tipo que eu via no filme, às vezes elas ficavam comigo. Eu fico imaginando, tipo, o poder que as crianças. Não só as garotas. Eu não gosto dessa ideia de que, ah, o filme é uma influência para as garotinhas, para as crianças, porque, porra, eu tô aqui, tem mulheres velhas, é para todas as mulheres. Essa mensagem de que você é uma mulher que você sempre levanta, que você continua tentando. Sabe? E você quebra a cara, você vai lá e dá merda, e você cai e se machuca, mas você se levanta outra vez. Eu acho isso maravilhoso. E tem aquela questão do que o filme trabalha, que ela tá com. Que ela passa o filme todo presa. Presa porque o cara não deixa usar o poder, eles têm. Eles controlam o poder dela com aquele negocinho, pra ela não usar realmente chegar ao potencial. Tipo, isso é uma metáfora pra mulher. Sabe? Que as mulheres não podem chegar ao seu potencial, elas vivem presas. E aí o próprio filme fala: eu tive esse tempo todo lutando com uma mão amarrada atrás das minhas costas. O que acontece se eu soltar? E aí, vu! Ela solta e é super poderosa, incrível. E cara. Eu fico pensando em termos de mensagem e de como essa história, sabe? Porque a gente precisa dessas histórias. E ver isso, eu acho muito poderoso.
Não, acho que foi muito. Achei que não foi difícil captar essa mensagem. Quando eu vi o filme, eu achei bem transparente, porque, tipo assim, a gente vai ver o filme. Por exemplo, eu mudei muito depois que eu comecei a estudar psicologia. Então, tudo que eu vejo com um segundo, terceiro olhar. Tipo, já é automático. Tipo, eu não vejo mais como só Adson. Eu vejo como Adson psicólogo, como isso atinge a psique da pessoa, sabe? Então, esse olhar para mim já virou muito automático. Então, tudo que eu vejo, eu já fico vendo nas entrelinhas. E eu sei que esse olhar das entrelinhas não é todo mundo que tem. Eu sei que o nosso cérebro ele acaba captando a mensagem, independente de ser de uma forma consciente ou não. Eu sei que é por isso que eu sei da importância da mídia e da importância da representatividade na mídia, porque a pessoa entendendo ou não, a mensagem está sendo enviada e o nosso cérebro ele está captando isso. Só que é muito mais interessante quando a pessoa percebe que essa mensagem está sendo passada e que fica algo consciente, de fácil acesso. Entendeu? E eu achei que o filme da Miss Marvel foi bem. Que passou a mensagem de uma maneira muito fácil, muito simples e bem perceptiva. Na hora que. Várias vezes passava e dava reprise na imagem dela no exército, dela subindo do negócio, caindo, todo mundo zoando na cara dela, ela levantando. Essa parte do final mesmo, que a gente vai. Acho que vou ter que acabar
Pode
falando
falar,
mais.
pode falar.
Que tipo, que ela fala pro cara, tipo, o cara vira pra ela e fala, prova pra mim que você consegue, luta pra mim, luta comigo de uma maneira clara, né, simples, sem, da
É,
maneira que
sem
eu te
usar os
ensinei,
poderes.
sem usar os poderes e
Com as
tal.
minhas regras.
Nossa, tipo, isso ela, e ficou muito claro que ele tava morrendo de medo. Ficou muito claro que ele queria manipular ela. E ela foi e virou pra ele e falou assim, não, eu não tenho que provar nada pra você. E, tipo, essa mensagem foi muito forte, isso foi muito claro, tipo, mulher nenhuma precisa provar nada para homem nenhum, entendeu? Ficou muito claro isso. E é muito interessante que o filme fez isso em vários momentos, quase o tempo inteiro.
E uma coisa que você tá até falando, que tipo, pelo menos eu não achei didático. Porque tem cenas, tipo até o Under Time, que a gente já comentou. Tem cenas que eles estão discutindo sobre o que é o feminismo e não sei o quê, e vira meio aulinha. Tipo, ah, olha só, é assim que você faz. Mas tipo, ali, essa é a história da Carol. É a história de uma mulher que quer chegar em algum lugar, mas não consegue chegar a seu lugar por causa de barreiras. E ela. A história dela é justamente que ela é uma mulher que ultrapassa essas barreiras. E eles adaptaram isso a essas questões reais, que são questões que ela. Se, tipo, a Carol fosse uma pessoa real que existisse no mundo, ela enfrentaria. Então.
É. Então, assim, poxa, foi muito gratificante ver esse filme, de verdade, porque eu consegui perceber a preocupação da pessoa que fez um filme e consegui passar essa mensagem. Não ficou algo, tipo, muito super escondido, entendeu? Que a gente tem que ficar fazer força para entender.
E é aquilo que eu falei, e é de ter ser bem tratada, né? Porque isso é uma mensagem pra mulher. Você sabe que é uma mensagem pra mulher? Porque, tipo, muitas vezes quando vão fazer, mesmo quando vão fazer filme pra mulher, eles estão preocupados em passar a mão na cabeça. Olha só, pra mulher, mas olha só, você tem que fazer carinho no homem, senão ele chora. Mas, tipo, foda-se, sabe? Você tem que. Tipo, a mulher pode. Você pode existir assim. Sabe? Você não precisa provar nada pra ninguém. Você não precisa se limitar, se segurar por causa de. Porque, tipo, isso é uma questão de mulher. Isso é, tipo, uma questão feminino, feminino, feminista. É uma questão, tipo, que a mulher passa a vida inteira aprendendo a se conter, a se fechar, a aguentar. Tá entendendo? A se controlar. Por que que mulher fala. Fala, tipo, realmente menos que homem. Por que que mulher. Porque a mulher aprende que não pode se pronunciar. Sabe? Isso é uma questão. Tipo, essas questões. Tem até um poema ótimo que fala que, tipo, a mulher. A questão da dieta. Relaciona a questão da dieta a mulher fechar a boca. Sabe? Mas é uma questão. A mulher vive se podando, se controlando, se fiscalizando. Sabe? Fecha as pernas. Senta direito, você não pode sujar o vestido e o garoto tá lá rolando na lama, sabe? Por quê? Porque você é menina. E é isso que acontece no filme. Carol, você não pode usar o seu poder, você tem que ficar assim, você tem que. Sabe? O cara tá treinando ela e ele cria as próprias regras, olha só, assim que tem que ser. Mas, tipo, por que que tem que ser? Eu posso fazer o que eu quiser, eu tenho o meu poder, eu vou usar, foda-se.
Morde a
Mas
Mas é assim mesmo. É libertador ver, né? Caralho, é muito libertador ver. Eu nem sou mulher e é libertador ver. Imagine pra mulher que vê isso. Nossa, muito bom.
e uma coisa que você falou que eu achei interessante, que eu vou só fazer uma brincadeira, que você falou, né? Que você faz psicologia e graças a isso você tem um olhar diferenciado sobre o que acontece. Que você aprendeu por razões coisas da psicologia a ver o valor daquilo ali. De certo modo, assistir um filme como esse é tipo uma relação aqui. O estudo da psicologia está para ver algo diferente, assim como o filme está para ver algo diferente, no sentido de que você, depois de ter acesso a esse conteúdo, que é um filme como esse, que você não vê normalmente, você também sai mudado e aprende a ver as coisas de maneira. Entendeu o que eu quis dizer?
Entendi.
A comparação?
Entendi. E eu acho que isso acaba também treinando a pessoa a não aceitar qualquer coisa, sabe? Tipo, veio um filme desse que é muito bom. Aí, por exemplo, você. Vamos supor que você. Vamos supor, não. Você se sentiu muito bem vendo esse filme. Você, Dana, já é uma pessoa que estuda isso há muito tempo, já repara nisso há muito tempo, já se preocupa com isso há muito tempo. Só que tem mulheres que não têm a mínima noção de termos técnicos, de tipo, que isso acontece há muitos anos e ela sempre se sentiu da mesma forma sempre. Ela chegou, viu esse filme e se sentiu muito bem. Ela não sabe por quê, mas ela se sentiu muito bem vendo esse filme, ela se sentiu muito livre, muito liberta. Acho que isso acaba educando ela a não aceitar qualquer filme depois disso, entendeu? Tipo, ah, me senti muito bem aquele filme, pô, que foi bom. Aí ela já começa a internalizar aquilo. Aí ela vai ver um outro filme
Ah,
que,
com
tipo, que
certeza.
trata a mulher como se fosse qualquer coisa. Ela vai assim, ah, ela não vai se sentir bem. Tipo, ela vai acabar, tipo,
É igual usar
podando.
papel higiênico fofo.
Nossa!
Mas é, depois que você não quer voltar pro Halacu. Esses outros filmes são Halacu.
O título do podcast vai não voltar para Halacu. Não aceitamos Halacu. Mas não é? Depois que sai um filme desses?
Dizer que é tão simples assim.
Sim.
Mas com certeza, tipo, pelo menos eu vi eu, Dana, na minha vida. Tipo, porque assim, eu já não aceito um monte de merda. Mas depois de ver o filme, eu aceito menos ainda, sabe?
É um passinho a mais que dá, né?
É, e que nem. Vamos direto pra parte da frase, né? Que eu não preciso provar nada. Porque assim, quando aconteceu pra mim, foi meio anticlímax. Porque eu queria que ela lutasse sem a mão e quebrasse a cara dele. Porque, tipo, o filme constrói esse, sabe? Que, tipo, a questão até de história, narrativa, a gente aprende a esperar isso. No início do filme, eles lutam. Ela não consegue derrotar ele sem as mãos, sem usar o poder. A gente, por causa dessa cena, fica esperando uma cena em que ela, sem os poderes, vai derrotar ele. A gente fica esperando. Tipo, é uma expectativa narrativa criada. Tipo, estrutura de história. Mas eles quebram essa estrutura de história justamente e falam, tipo, não. Foda-se. Foda-se. Tipo, não, eu não preciso. Sabe? E é o fato, ela não precisa provar nada pra ele. Ela não tem nada pra provar pra ele. Agora, uma curiosidade. Uma curiosidade. No filme, logo depois, tem a cena que ela tá escapando, que ela é sequestrada lá pelos alienígenas, e ela tá escapando. Ela tá com a mão presa.
Aquela luta com aquele bando de gente.
Que ela luta com trilhões de gentes. Com a mão presa sem usar os poderes. Aquela cena ali é a que eles fizeram para provar pro público que ela, se quisesse quebrar a cara dele,
Ela quebrava.
quebrava. Tá entendendo? Então, meio que ela prova pra gente. Ela fala que não quer provar nada, mas ela prova. O filme prova, sabe? Mas enfim. Mas mesmo assim, no final, ela fala isso e ela quebrar essa expectativa e ir em frente e fazer o que quiser. Tipo, na hora pra mim foi um pouco anticlímax, no sentido que eu queria que ela quebrasse a cara dele. Mas também é um pouco das no... diz muito sobre as nossas próprias expectativas, né? De ter que provar alguma coisa. Você não precisa provar nada pra ninguém. E a gente precisa de histórias que quebrem essa expectativa, porque essa não tem que ser nossa expectativa. Mulher não tem que provar nada pro homem. Ela faz o que quiser, do jeito que quiser, como quiser.
E aí, eu acho que também é mais um reforço de tipo. É ela, entendeu? Ela tem que ser menos ela pra provar algo pra alguém só pra derrotar a pessoa? Tipo, do jeito que ela quer? Tipo, não. Você entende o que eu quero dizer? Tipo.
Por que que a gente se sente bem com isso? De onde é que vem essa inflação do nosso ego de provar as coisas para o outro?
E tem que provar ainda sendo que não é, entendeu? Porque, tipo, ela é o poder dela, faz parte dela. Por que ela deveria deixar de usar o que é dela, entendeu?
É, tipo, vamos aqui, eu e você, vamos fazer uma competição, mas vamos fazer uma competição de mandarim, porque eu sei falar
É,
mandarim e
entendeu?
você que sabe falar, sei lá, russo. Você tem que competir em mandarim comigo.
É tipo isso, é tipo isso.
Uma coisa que eu tenho visto na internet é muita gente, um site de notícia, provavelmente escrito por homem, falando que a Capitã Marvel é arrogante.
Arrogante?
Arrogante. Porque basicamente ela chega na cara, tipo, e faz o que quer, ela não sorri, sabe? Ah, tinha essa questão também. Logo que saiu o trailer e o filme dela, os primeiros posters do filme dela, uma das críticas era que ela não sorria no filme. Essa era a crítica.
Está sacanagem com a minha
Aí
cara.
a atriz, o que que a atriz fez? Ela foi no Instagram e publicou no Instagram dela um monte de pôster dos outros filmes de super-heróis editado com um sorriso. Porque, tipo, ninguém sorri. Tipo, eu sou o super-herói salvando o mundo. Sorrisinho, plim! Não, sabe?
Nossa
Não.
senhora, acho que
Mas.
a pessoa que sorri no mundo dos super-heróis é tipo. Ninguém mais. Gente, pensa no Capitão América. Você quer um cara mais sem sal do que aquele cara?
Não, e aí vamos falar de arrogância com Tony Stark, com aqueles caralho a quatro, sabe? Tipo, e que a fama do cara é ser um da tirada e fora nos outros. Só que aí vem uma mulher fazendo isso. Mas, tipo, é uma coisa assim, e é uma coisa tão enraizada nessas questões de expectativas, de como a gente espera certas coisas de homem e de mulher, que, tipo, o povo nem percebe isso, sabe? Mas aí veio o Tony Stark fazendo, tipo, haha, legal. Vê a Capitã Marvel fazendo,
Arrogante.
mulher séria, chata, sei lá, sabe? Mas enfim, aí a questão de Libertador. Agora, quase todo dia eu entro no meu Twitter, porque o pessoal fica repetindo a mesma coisa há mil anos, né? Mas aí tem alguém dando fora nesse site de notícia tipo, defendendo ela ser, entre aspas, arrogante. E eu acho isso maravilhoso. Isso é uma das formas que o livro, que o filme ajuda a ser libertador. Porque toda essa gente que tá falando isso, que tá vendo isso, que tá participando disso, tipo, na próxima vez que quiser dar um fora em alguém e falar uma coisa séria, sem ter que pedir desculpinha, sabe? Porque às vezes você tem que falar coisa séria. E mulher tem isso, tipo, é ensinada a não fazer isso. A se sentir culpada até quando tá certa. Então, tipo, é uma das formas que ensina. Tipo, a conversa cultural ao redor do filme que tá rolando da personagem, sabe? Mesmo que seja de certo modo um amplo limitado, porque a gente, tipo, mal ou bem é privilégio, elitismo, o povão mesmo não tá participando. Mas enfim, posso falar
Pode.
sobre essa questão Mulher Maravilha versus Capitã
É
Marvel?
Marvel.
Inclusive, a primeira pessoa que eu encontrei depois de assistir o filme da Capitã Marvel me perguntou isso. Melhor que Mulher Maravilha? E eu fiquei pensando, não quero, me recuso a entrar nessa disputa, tá entendendo? Porque, tipo, faz sentido, eu vejo que faz sentido comparar, porque só existem as duas. E também porque, tipo, a gente vive numa sociedade que bota uma mulher contra a outra o tempo inteiro. Mas eu me recuso a entrar nessa comparação. Tipo, eu tenho críticas e elogios às duas e aos filmes, tá entendendo? Mas as duas são exemplos de mulheres diferentes, e isso é incrível, porque a gente precisa de mulheres diferentes. Da mesma forma que algumas garotas não vão se identificar como Mulher Maravilha, outras vão se identificar com a Carol, e outras que não vão se identificar com a Carol vão se identificar. O
Exatamente.
que a gente não pode é só ter uma e ficar impondo que ela seja a mulher que representa todo mundo, tá entendendo? A gente precisa ter a Carol que cai e levanta outra vez. A gente precisa ter a
Mulher
Diana,
Maravilha.
que na verdade quer ser diplomata, tá entendendo? Sabe? A Mulher Maravilha é uma diplomata. É um símbolo de compaixão, blá blá blá, da verdade. Então, elas são diferentes,
Diferentes.
sabe? E eu acho que o que eu quero falar no podcast ou em qualquer lugar em relação a um ou outro, não é um ou outro, são os dois. Inclusive, no marcador da Conversa Cult, anos atrás,
Eu
já
tenho.
tinha as duas. Eu já botei a Capitã Marvel e a Mulher Maravilha. Porque. E eu, tipo, eu acho que a gente precisa fazer esse esforço de não comparar, sabe? De literalmente resistir a isso. Tipo, falar: não, não vou fazer isso, não vou ficar botando uma contra a outra. Sabe, não vou ficar vendo qual é melhor, qual é pior. As duas são boas, as duas também são ruins por outros motivos. E é isso. Tá entendendo? Por que que tem que comparar? Por que que tem que ficar lembrando? Uhul, mais um filme.
Um dos meninos que eu conversei no trabalho, que ele deu, ele se abriu mais com relação à opinião dele, de expor o que ele estava achando, e comentei com ele sobre isso, sobre ter diversidade feminina como super-herói, e que isso era muito bom, que isso era muito importante. Aí ele foi, falou pra mim: não acho não. Aí eu fui e falei assim, não, aí eu fui e falei pra você, eu fui, falei pra ele assim: é, você não acha porque você tem um super-homem. Você tem o Super-Homem, você tem o Hulk, você tem o Tony Stark, você tem o Homem-Aranha. Aí fui falando pra ele que, tipo, é, todos esses super-heróis, eles são diversidade pra gente olhar, se identificar e se ver nesses super-heróis. E a mulher nunca teve isso. Mulher, até então, tem duas agora. Mas o que é duas diante de 257? Entendeu? Aí. Depois dele ter falado, não acho não, eu fui e falei isso pra ele, sabe? Aí ele ficou meio assim, é.
As minhas surpresas até com o filme é que o filme é extremamente gay. E tipo, a Carol nos quadrinhos não é gay assim, não. Todo o tempo o pessoal que shippava ela com a Mulher-Aranha, mas só que ela é tão hétero, sabe? É um negócio até escroto. Mas, caraca, no filme, eu sinceramente, eu vi o filme deslumbrado pensando, quem fez isso? Quem é o responsável por essa coisa? Quem, porque o que eles estavam. Não é possível que foi ao acaso. Porque é tudo. Tipo. História, vou te contar uma história, tá?
conta.
Tem essa história dessa garota rejeitada pela família. Ela encontra uma outra garota. E elas criam a filha da outra garota juntas e vivem em família por anos juntas. As duas são piloto, compartilham sonhos, Natal, a casa, tudo. Me diz, cara, em que mundo? Tipo, quando apareceu o trailer do Vingadores Ultimato, aparece o Thor olhando pra Carol. E aí um monte de gente começou a shippar os dois. Porque eles têm, mostra essa cena dos dois se olhando. Agora, o que que diria se mostrasse os dois morando junto com uma criança? Não, mas no filme tem muito mais que isso. Tem tipo as roupas que ela usa. Tem, sei lá, sabe?
Cara, tem tudo. Tem o cuidado dela com a menina, o jeito com que a Maria trata ela, o cuidado dela com, sabe, é carinhoso,
E quando
é
elas param uma em
amoroso.
frente à outra, parece tipo, tô me despedindo do meu marido que tá indo trabalhar e a Carol sai voando. Cara, mas tipo, é tanta coisa, tanto detalhe assim. Porque tipo, eu não imaginava, porque a Carol não é assim no quadrinho.
Tipo, a menina guardou a jaqueta dela por
E
anos.
aí a mãe brigou que tipo, quando a garota sujou e escondeu.
Olha
Ah,
isso.
não. Não. Não, mas tipo, mas eu realmente, depois de ver o filme, eu fiquei, caraca, quem fez isso? Não é possível, porque quem fez isso sabia. Fez de propósito. Tá entendendo? Mas o que que tá acontecendo? Sabe?
Pô,
Será
ainda
que
fiquei com esperança ainda.
eles fizeram isso escondido na cara da Marvel? A Marvel não sabia que isso tava acontecendo. Sabe? Porque, tipo, os executivos, ah, essa daqui é amiga. Ah, é realmente amiga dela. Então. Sabe? Entendeu? Eu pensando nisso, tem a questão, tipo, que tem uma personagem que é a Minerva. Que é uma das vilãzinhas. É uma das vilãzinhas alienígenas, amiga do vilão. Ela tá ali, basicamente, só pra ser uma mulher ali no fundo, gente. Que, sei lá, dá tiro umas vezes ou outra, atrapalha a situação, ser capanguinha. E ela é uma atriz. Esqueci o nome já. Diamatian. Acho que é assim que fala, desculpa se foi errado. Mas ela é uma atriz, ela tem descendência asiática, tipo, uma atriz maravilhosa. Eu assisti uma outra série com ela, adoro ela. E ela tá na, ela aparece no filme, porque uhul, representatividade, vamos botar uma mulher asiática. E o caramba. E aí você bota ela no fundo pintada de azul. Mas aí, tipo, uma das coisas que eu pensava. Por que o Jude Law? Por que não é ela o protagonista? Sabe? Por que tem que ser ele? Por que não bota ela em qualquer outro papel relevante? Sabe? Você teve o Jude Law, que é o vilão. Você tem aquele outro alienígena que se transforma, que a gente pensa que é vilão. E tem o Nick Fury. Não dava pra um desses três ser mulher. Não dava. Tinha que ser tudo homem. Sabe? E por que você bota a mulher e bota no fundo da pintada de azul? Isso é uma
O
crítica.
vilão era azul, o judelão.
Não. Não, porque ele você precisa ver o que é o Jude Law. Então eles só botam uma lente para ele ficar com o olho meio estranho e a cara dele ainda é normal. Mas enfim, aí o que eu ia falar, agora o que eu realmente acho que é ruim, que é uma coisa que a Marvel faz o tempo todo, eu já tô puta. Que é alienígena, quando eles botam alienígena. Assim, eu acho que tipo cenário em Hollywood. Bem, vamos fazer esse filme aqui de ficção científica, porque vamos precisar de uma alienígena, vai ser uma mulher. Ela tem, deve ter uma pele laranja, uma pele azul, uma pele verde. Que atrizes nós vamos arranjar para isso? Aí eles vão lá arranjar uma mulher negra, uma de descendente asiático, qualquer mulher que não seja branca. Tá entendendo? É a Gamora. Mas você vai ver um monte de filme. Quando, assim, ah, tem uma mulher negra nesse filme. Aí você vai ver ela é alienígena pintada de outra cor. Que você nem sabe. E em Guardiões da Galáxia faz os dois, né? Tem a
Na
Gamora.
Gamora e tem a.
E tem a outra que é um ETzinho.
Que tem a anteninha.
É, que também é uma atriz asiática. Tá entendendo? Aí eu fico, caraca, eu fico pensando. Eu sei que tem merda aqui porque a Diamantina é maravilhosa. Tipo, ela é uma atriz ótima. Ela é, tipo, assiste Podres de Ricos, que ela faz esse filme. E é, tipo, ela é maravilhosa. Tipo, é uma atriz que era pra ser protagonista do mundo. E você bota ela no fundo, numa personagem miserável. pintada de azul, que o Adson me falou quando eu falei, o Adson falou, eu nem sabia que ela tinha descendência asiática.
Uhum.
Mas enfim, o ponto aqui, gente, é que existe um trope, uma mania, um tipo um padrão problemático, tóxico, de colocar mulheres, minorias raciais, como personagens pintados de outra cor. Sabe? E é uma das coisas que Capitã Marvel faz. E isso daí, tipo, sem necessidade. E é isso.
É, achei o vilão fraco. Achei que poderia ter sido melhor. Poderia ter colocado um... Pô, caraca, ela é muito forte. Tipo, ela é muito forte.
É isso, eu acho que é uma coisa que eles não estão... Eu não sei se eles não estão sabendo lidar ou não querem, não sei. Mas, tipo, ela é muito forte. O que que vai segurar ela?
Entendeu?
Ela mesma.
mas assim, sei lá, tipo, o próprio Thanos no Ultimato. Eu acho que ele seria um cara à altura pra ela lutar.
Uma altura dela, né?
Entendeu?
Tipo, precisava, tipo, Vingadores, Capitã Marvel versus Thanos.
É, então, eu achei que ia ser isso mesmo. Imagina. Que ninguém ia aguentar porra nenhuma e ela ia chegar pra botar pra fuder. Mas, tipo assim, eu não acho que o Thanos seja na altura dela. Acho que ela é bem melhor, bem mais forte que o Thanos. Só que eu acho que é importante mostrar o crescimento dela também. Porque ela tá com esse poder agora. Ela tá aprendendo a lidar com os poderes agora. Tem coisa ainda que ela vai descobrir que ela pode fazer, não é mesmo? Então, assim, podia mostrar um pouco disso, sabe? Do crescimento dela. Teve dois filmes pra mostrar isso. Só que o primeiro é um vilão de merda.
E do segundo ela é figurante.
E no segundo ela não aparece. Né? Vamos ver os caras. Aparece lá, oi, tudo bem? Vou. Daqui a pouco eu chego, tá?
Daqui a pouco eu tô aqui em outro planeta pegando o sol,
gente. Daqui a pouco eu chego. Ai, só isso.
A gente fez aqui várias amizades nesses anos.
Entendeu? Tipo, eu achei ruim. Eu achei ruim isso. Achei que poderia ter mostrado uns vilões mais só. Um babaca aquele cara lá.
Antes de fazer o podcast, a gente recapitulou o filme. Aí. É, eu tava contando pro Addison que no início ela recebe uma missão. Porque assim, no início mostra a Carol sendo treinando e é só que ela não quer treinar, ela quer ir tipo pro campo, sabe? E pra começar daí eu já adoro, né? Porque, tipo, ela tá sendo meio aquela pessoa rebelde que quer fazer os troços na prática.
Uhum.
E é difícil você ver uma mulher assim em filme. Então, tipo, eu adoro esse tipo de personagem. Personagem que, ah, não, tipo, é Korra.
Uhum.
Que é meu personagem preferido, então... Eu basicamente, ela, não quero ir logo pra missão, foda-se. E aí ela vai pra missão. Aí, o que eu comentei com o Addison. Quero comentar duas coisas. Uma, é que eu achei super legal. Que o grupinho que vai com ela parece um grupo de RPG. Mas é, tipo, tem um que parece um anão, tem outro que parece um mago. E o grupinho, tipo, eles realmente fazem isso. É como se fosse um grupo de fantasia no espaço. E parece um grupo de RPG fazendo uma missão. Uhum. Tipo, eu achei maravilhoso. Achei super um momentinho divertido. E outra coisa que eu adorei, uma coisa muito importante, uma das coisas mais importantes nesse filme, que eu anotei aqui umas 50 vezes que eu tinha que falar isso. Ela com o pezinho erguido, apoiado na parede. Tem uma cena quando eles estão discutindo. Logo, eles entram na nave pra eu fazer essa missão. Carol... Dá os passinhos dela. Encosta na paredinha, levanta o pezinho, apoia na parede, cruza os bracinhos e olha pro lado, assim, tipo... Sabe aquele personagem de filme? Sei lá, aquele personagem meio... Sei lá, porque assim, sempre tem um herói bobão e o personagem mais sério. E eu vi isso, eu cresci isso, vendo 50 milhões de vezes homem fazer isso. Eu não sabia que eu precisava de ver uma mulher entrar numa nave, apoiar o pezinho na parede e cruzar os braços pra eu pensar, caraca, nunca tive isso. Eu achei maravilhoso. Eu achei o filme todo foi assim. Eu, caraca, nunca tive isso. A cena dela com a velhinha, enfiando a porrada na velhinha. Quero mais velhinhas em filme. Mais velhinhas em filme. Eu descobri que eu adoro fazer velhinha. Porque nosso último podcast foi sobre RPG. E aí eu tô criando vários personagens e descobri que eu faço um monte de velhinha. Tu sabe disso, Adson? Para
eu
de
sei,
me olhar.
Ué.
Ah, tá. Tá me olhando como se caramba, cara. Porra. Mas é legal. Caramba, falta velhinhas. Velhinhas na literatura. Vamos botar mais velhinhas.
Também é gente.
Pois é. E aí, mas aí eu adorei. Fiquei só triste que era uma velhinha... Um alienígena...
Um disfarce de velhinha, né?
É, na próxima vez queremos velhinhas de verdade lutando. O vilão velhinha!
Vilão velhinha. Não tá Filomena lá, velho.
Mas isso é uma das coisas, por acaso, da Capitã Marvel, é que sempre tem uma mulher mais velha. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse podcast. Adson, você tem alguma coisa para falar?
Tem. Quem não assistiu, assiste o filme. Se delicie enquanto há tempo.
E se você não quiser assistir, me faça um favor de falar aqui, ó, no seu ouvidinho, porque você deve estar ouvindo com fone, então estou falando literalmente
No
no seu
seu
ouvidinho.
ouvidinho.
Se você não quer assistir, se você não está com vontade de assistir Capitã Marvel, não assista, foda-se, vai tomar no teu cu, sabe? Porra, dane-se, sabe? Eu não tô nem aí, eu quero mais Capitã Marvel, eu não tô com paciência pra gente encher o saco. Se não é pra você, paciência, eu vou aproveitar a Carol.
A
Mas,
Carol.
Carol, eu vou chamar de Carol também, porque eu tô no Brasil. Carol Danvers. Se inscreva no nosso canal, dê dinheiro pra gente.
Mas é isso, gente. Obrigado, viu, por não ter desistido da gente. Quem chegou até aqui, escutou a gente, as nossas notícias da semana com relação ao filme, entendeu? Se quiser comentar algo sobre, manda um recadinho pra gente. Vai lá no nosso Instagram, no Conversa Cult.
Dica pros
Diga
amigos.
pros amiguinhos.
O nosso Instagram é nosso pessoal. A gente não tem um Instagram para o bate-papo.
Até agora ninguém me seguiu, entendeu? Tô esperando o dia que vai chegar uma alma e vai me seguir no Instagram vindo do podcast. Se esse dia acontecer, você estiver escutando isso agora, me avise que você me seguiu por causa do podcast. Adson Aquino. Aí
Meu Deus, tô vendo se o Radialista acabou, acabou.
é.
Já excedemos o nosso limite. Tchau, gente.